Câmara é notícia.
Bom dia, hoje é terça-feira, 5 de novembro de 2024. Começa agora o jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Câmara aprova projeto que torna crime filmar ou fotografar partes íntimas das mulheres sem consentimento. Deputados querem avaliar a regulamentação da Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer. Câmara aprova duas medidas provisórias com créditos de 260 milhões no orçamento deste ano para ajuda ao Rio Grande do Sul. Caixa afirma que prazo de execução de obras com recursos do orçamento deve cair. Câmara aprova projeto que torna crime filmar ou fotografar partes íntimas das mulheres sem consentimento. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que torna crime fotografar ou filmar mulheres sem consentimento por baixo da saia ou por alguma fenda no vestido ou roupa. Hoje, o Código Penal já considera crime a divulgação e registro não autorizado de ato sexual. Essa previsão foi aprovada há 10 anos com a lei conhecida como Carolina Dieckmann, uma referência à atriz que teve fotos íntimas roubadas e divulgadas depois de invasão de seu computador pessoal. O projeto original, apresentado pelo deputado José Guimarães, do PT do Ceará, previa apenas que os telefones celulares e câmeras fotográficas teriam que ser equipados com um mecanismo para produzir ruído quando as câmeras fossem acionadas, uma maneira de alertar as vítimas da gravação. O texto foi alterado na Comissão de Indústria, Comércio e Serviço pelo relator, deputado Vitor Lippe. Ele considerou que o barulho da câmera, ao ser acionada, impediria também a identificação do assediador e optou por tornar a prática crime. No plenário, o projeto teve parecer favorável da relatora, deputada Silvia Alves, do União de Goiás. De acordo com o texto, a pena prevista para o crime de filmar partes íntimas de mulheres sem autorização será de 6 meses a 1 ano de detenção, além de multa, a mesma pena do crime de divulgar cena de sexo sem consentimento. Silvia Alves disse que transformar esse tipo de atitude em crime é uma garantia para meninas e mulheres.
Ali na questão, né, do shopping, tem a escada rolante, escadas normais, escolas. Então a gente vivia à mercê de não ter um crime tipificado para poder nos proteger. E agora eu acredito que muda a vida de muitas meninas e mulheres que se tornarão mais confiantes e saberão exatamente aonde estarão pisando.
O projeto também obriga que celulares e aparelhos de comunicação tenham um mecanismo para acionar em caso de emergência o Ligue 180, central telefônica que recebe denúncias de violência contra a mulher. O projeto foi aprovado de maneira simbólica, sem votos contrários. Para a deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, o mecanismo para acionar a polícia é um uso benéfico da tecnologia.
Você tem recursos, como do celular, que você vai embaixo da saia de uma mulher no ônibus ou em qualquer situação, tem inteligência artificial. Ora, a tecnologia tem que servir para a efetividade e eficácia da proteção das pessoas, para aprimoramento do serviço público.
O projeto que torna crime fotografar ou filmar mulheres sem consentimento por baixo da saia ou por alguma fenda no vestido ou roupa seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Deputados querem avaliar a regulamentação da Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer. A repórter Maria Neves acompanhou a audiência sobre o tema na Câmara.
Em debate sobre a regulamentação da Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer realizado na Câmara, os participantes ressaltaram a importância de aumentar o financiamento do sistema público para o tratamento da doença. Na estruturação da rede de atendimento, os debatedores também destacaram a importância de fortalecer a atenção básica em saúde, responsável pelo diagnóstico inicial e pelas ações de prevenção. De acordo com a representante do Instituto Lado a Lado, Érica Rodrigues, pesquisa realizada pela instituição mostrou que a oncologia recebe apenas 1,17% do orçamento federal destinado à saúde. Os dados são de 2023, quando o governo investiu R$4,750 bilhões no tratamento do câncer, segundo a pesquisadora. O orçamento da União para o Sistema Único de Saúde foi de R$ 194 bilhões e 200 milhões de reais naquele ano. Segundo Érica Rodrigues, apenas com remanejamento da destinação de recursos seria possível ampliar o financiamento da área oncológica para 13 bilhões de reais anuais, um aumento de 197%. O assessor técnico do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, Rodrigo Lacerda, também sustentou que o cobertor é curto e o SUS precisa de muito mais dinheiro. De acordo com ele, os municípios estão investindo 24% de seus recursos próprios em saúde, quando a lei determina que deveriam destinar 15%. Diante dessa reivindicação de mais verbas para a oncologia, o deputado Wellington Prado, do Solidariedade de Minas Gerais, cobrou do governo empenho na aprovação de projetos em análise na Câmara que destinam recursos ao setor. O parlamentar é autor de um projeto que obriga a União, os estados e municípios com população superior a 200 mil habitantes a aplicar percentuais mínimos do orçamento à oncologia.
Nós temos projetos aqui, se falta dinheiro, se o cobertor é curto, nós temos os projetos tramitando na casa que só falta vontade política. E são muito simples que a partir do ano que vem a gente vai ter recursos para garantir a incorporação, para garantir mais equipamentos para radioterapia, a cirurgia, que 80% dos casos podem ver com cirurgia, ele vai ter recursos para isso, então é só vontade.
Segundo Rodrigo Lacerda, a regulamentação da Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer está praticamente pronta. No entanto, para o especialista, o mais importante é investir na atenção primária, nas unidades básicas de saúde. No SUS, a assistência começa pela atenção básica, que é responsável pelo diagnóstico inicial. Se houver suspeita, o paciente é encaminhado a unidades de média complexidade para a realização de exames complementares. O tratamento, no caso do câncer e outras doenças complexas, fica a cargo da atenção especializada. Um consenso no debate foi que o grande problema do Brasil está na demora dos diagnósticos. De acordo com a presidente do Instituto Oncoguia, Luciana Holtz, mais de metade dos casos de câncer são diagnosticados nas fases tardias, quando não há mais possibilidade de cura. O coordenador-geral da Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer, do Ministério da Saúde, José Barreto Campelo Carvalheira, garantiu que as medidas adotadas na implantação da Política Nacional vão reduzir o tempo de diagnóstico dos pacientes para 30 dias. Entre as ações previstas está a criação de 50 policlínicas equipadas para realizar praticamente todos os exames de detecção do câncer. Para a deputada Flávia Moraes, do PDT de Goiás, essa solução pode demorar muito e é preciso prever ações de curto prazo. A deputada, que pediu a realização da audiência pública, sugeriu que o governo apresente um plano para que, a partir daí, os parlamentares possam pensar em formas de financiamento.
A partir do momento que vocês tiverem esse plano de ação e que ele for um plano que realmente possa trazer uma esperança, um ar, a gente vai atrás de recurso, porque aqui o orçamento está aqui. O que a gente está oferecendo para vocês é apoio. Apoio da sociedade civil, apoio do parlamento, que hoje tem um comando e uma força muito grande sobre o orçamento.
De acordo com a coordenadora substituta de prevenção e vigilância do Instituto Nacional do Câncer, Maria Beatriz Knaipe Dias, 30% dos casos de câncer podem ser prevenidos. Além da adoção de hábitos saudáveis, a pesquisadora ressaltou a importância das vacinas contra HPV e diabetes de tipo B no combate à doença. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
O plenário vai analisar a criação de Semana Nacional da Autodefensoria das Pessoas com Deficiência. O repórter José Carlos Oliveira tem os detalhes.
está pronto para a votação final no plenário da Câmara dos Deputados o projeto de lei que cria a Semana Nacional de Valorização e Promoção da Autodefensoria das Pessoas com Deficiência. A proposta é inspirada em programa das APAES, Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais, que valoriza o desenvolvimento da autonomia da pessoa com deficiência intelectual e múltipla, estimulando-a a apresentar sugestões e ideias para influenciar o cotidiano da família, da comunidade e da sociedade em geral em que vive. O autodefensor também tem a função de defender os interesses dos demais colegas com deficiência. De acordo com o texto, a semana anual comemorativa dos autodefensores será a do dia 6 de julho, em referência à data da publicação da Lei Brasileira de Inclusão, em 2015. A proposta é de autoria da deputada Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina, já tinha sido aprovada pela Câmara em 2019, mas foi alterada pelo Senado. Relator do tema na Comissão de Constituição e Justiça, o deputado Duarte Júnior, do PSB do Maranhão, concordou com os ajustes dos senadores.
Garante o protagonismo às pessoas com deficiência. Trata sobre a questão dos autodefensores. Afinal, conosco e sobre nós. É isso que preceitua a luta do direito das pessoas com deficiência. As pessoas com deficiência são plenamente capazes de lutar pelos seus direitos. E esse projeto, ele garante esse protagonismo.
O conteúdo final da proposta diz que a Semana Nacional da Autodefensoria das Pessoas com Deficiência deverá, entre outros pontos, conscientizar a sociedade sobre o objetivo do trabalho desenvolvido pelos autodefensores, promover espaço para debates públicos sobre o tema e incentivar o público-alvo das associações de pessoas com deficiência a atuar como autodefensores. Em caso de aprovação no plenário da Câmara, o texto seguirá para a sanção presidencial. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Câmara aprova duas medidas provisórias com créditos de 260 milhões no orçamento deste ano para ajuda ao Rio Grande do Sul. O repórter Antônio Vital acompanhou as votações.
A Câmara dos Deputados aprovou duas medidas provisórias que abrem crédito extraordinário no orçamento deste ano para ajudar órgãos públicos e produtores rurais do Rio Grande do Sul, que ainda sofre com os efeitos das enchentes de maio. Os créditos somam 260 milhões de reais. Desde as cheias que atingiram quase todos os municípios gaúchos, o governo editou 27 medidas provisórias, com medidas emergenciais e recursos não previstos no orçamento de 2024. Uma das medidas provisórias prevê 230 milhões de reais para a contratação de seguro rural pelos produtores gaúchos. Esse seguro diz respeito à safra 2024-2025. A mesma medida prevê 14 milhões de reais para a Embrapa no estado. Foi aprovada ainda a MP que prevê 27 milhões de reais para reparo de danos ocorridos nas sedes regionais da Justiça do Trabalho e do Ministério Público no Rio Grande do Sul. A oposição cobrou mais agilidade na liberação de recursos para a recuperação do Estado. Foi o que disse o deputado Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul.
Esta medida provisória que destina recursos para o Ministério Público Federal, para a Defensoria Pública da União, para o Tribunal Superior do Trabalho, é apenas um exemplo de que os recursos ainda não foram todos utilizados. Muita grana ainda precisa chegar no Rio Grande do Sul.
O líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães, do PT do Ceará, disse que as medidas provisórias tiveram que ser editadas para evitar que recursos já liberados tivessem que ser devolvidos para os cofres públicos nos casos em que os órgãos e prefeituras beneficiadas não conseguiram usar o dinheiro a tempo, como prevê a legislação.
Essa medida provisória, além das outras duas, é recurso que o governo enviou e não utilizaram. Para não ser obrigado a devolver para a União, nós estamos aprovando essas medidas provisórias, que é recurso para o Rio Grande do Sul. Tudo que foi preciso ser feito, nosso governo fez.
Uma terceira medida provisória, ainda não votada, abre crédito de mais de 1 bilhão de reais para o Programa Nacional de Apoio a Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, o PRONAMP, no Rio Grande do Sul. A mesma medida provisória garante 450 milhões para a recuperação de escolas, aquisição de livros e materiais didáticos, transporte escolar e universidades federais gaúchas. As duas medidas provisórias aprovadas seguiram para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Caixa afirma que prazo de execução de obras com recursos do orçamento deve cair. A repórter Silvia Munhato acompanhou reunião na Câmara dos Deputados.
Em reunião com assessores de parlamentares da Comissão Mista de Orçamento, o superintendente de serviços de governo da Caixa, Flávio Gavaza, explicou várias mudanças normativas recentes que pretendem reduzir em um ano os prazos de execução de convênios de obras de até 1,5 milhão de reais com recursos do orçamento. A maior parte das emendas parlamentares ao orçamento, por exemplo, acaba se transformando em convênios dos ministérios com as prefeituras, com a intermediação da Caixa. Justamente por causa da quantidade de exigências desses contratos, os congressistas decidiram criar as chamadas emendas PIX em 2019. Nesta modalidade de emenda individual, o repasse do dinheiro é direto para a prefeitura. Mas agora esse repasse vem sendo contestado pelo Supremo Tribunal Federal, porque as exigências seriam muito baixas. Segundo Flávio, a Caixa vai deixar de analisar projetos, orçamentos e processo licitatório. A ideia é oferecer assistência técnica e, ao final, verificar se a obra foi feita e a prestação de contas.
Você passa um ano, dois anos analisando, discutindo o projeto para ter um ganho de 1, 2% no orçamento. Você teve uma perda financeira maior que isso nesse tempo. Então não faz sentido, ou não fazia sentido, essa discussão frente aos objetivos, frente aos benefícios de você ter uma execução mais séria.
Flávio Gavazza disse que, por conta da simplificação, o custo dos convênios também deve ser reduzido pela metade. Para as obras acima de R$1,5 milhão, também haverá eliminação de documentos, possibilidade de reformulação de projetos e alteração de local da obra. A primeira parcela de repasse sobe de 30% para 40%. Flávio informou ainda que as obras incluídas no Programa de Aceleração do Crescimento podem ser beneficiadas por projetos padronizados, que reduzem os prazos de análise para 90 dias. A carteira de convênios da Caixa é de R$101,6 bilhões, atingindo 84% dos municípios. 30% deste valor é relativo ao orçamento de 2024. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Relatória de projeto de regulamentação do streaming quer mais participação de produtoras nacionais. A repórter Lara Raja acompanhou a discussão sobre a proposta.
Relatora do projeto em análise na Câmara dos Deputados que regulamenta os serviços de vídeo sob demanda, a deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, defendeu modificações na proposta em audiência pública do Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional. O vídeo sob demanda, o VOD, é um termo geral para várias modalidades de serviços, como o streaming, Netflix, por exemplo, e o aluguel ou venda de conteúdos específicos, como a loja de filmes do YouTube. Já aprovado pelo Senado, o projeto de lei está em análise na Comissão de Cultura e obriga as empresas que ofertam os serviços de VOD a recolher a Condecine, Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica Nacional. O tributo destina-se ao fomento do cinema e do audiovisual nacionais. Pelo texto, a Condecine será anual com alíquota progressiva e as empresas com faturamento acima de R$96 milhões pagarão alíquota de 3%. A relatora na Comissão de Cultura, deputada Jandira Fegali, considera essa alíquota baixa e defende percentual maior.
De pronto, posso dizer que é um projeto bastante insuficiente para responder às demandas que o setor audiovisual brasileiro pode e deve apresentar ao Brasil. É um projeto insuficiente, não só nos percentuais de cobrança, mas também na pouca valorização que dá à produção independente brasileira.
Representante do YouTube, Alana Rizzo, criticou o projeto por, na visão dela, beneficiar apenas produtores audiovisuais profissionais, deixando de lado criadores menores e independentes. Existem dois projetos de lei sobre a regulação do streaming em análise no Congresso Nacional. Um já aprovado no Senado, relatado pela Jandira Fegali, e outro relatado pelo deputado André Figueiredo, do PDT do Ceará, que está pronto para votação no plenário da Câmara, mas a votação depende de acordo entre os partidos. A deputada considera o texto desse projeto mais avançado do que o que veio do Senado. Este projeto também determina que as plataformas de vídeo sob demanda contribuam para a Condecine, com base no faturamento, com alíquota máxima de 6% sobre a receita bruta, e estabelece ainda um percentual mínimo de 10% de conteúdo nacional para os serviços. Joelma Gonzaga, secretária do Audiovisual do Ministério da Cultura, defende que a contribuição à Condecine pelas plataformas tem alíquota mínima de 6% sobre o faturamento. Ela lembrou que salas de cinema, operadoras de TV paga e de telecomunicações já contribuem para a Condecine, só o segmento de vídeo sob demanda que não. A representante do governo defendeu a regulamentação urgente do setor, com mais estímulo para a produção audiovisual independente.
E o que defendemos amplamente é que tenhamos uma visão estratégica sobre sua importância, não apenas como expressão cultural, né? Isso está dado, mas como setor econômico relevante, né? Os dados que eu trouxe no início, motor da economia criativa, e isso tudo só se dará se regularmos o VOD e priorizando a produção brasileira independente. Secretaria do Audiovisual, Ministério da Cultura tem isso como uma das suas prioridades.
Na avaliação de Leonardo Ed, presidente do Sindicato Interestadual da Indústria Audiovisual, os dois projetos em análise no Congresso sobre regulamentação do streaming precisam de ajustes para garantir mais presença de conteúdo brasileiro independente nos serviços. A integrante do Conselho de Comunicação Social, Sônia Santana, que pediu o debate, também defendeu a exigência de pelo menos 10% de conteúdo brasileiro independente nos serviços de streaming. E defende ainda que na discussão do Congresso, as duas propostas de regulamentação do streaming passem a tramitar conjuntamente. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raj.
Termina aqui o Câmara Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães, trabalhos técnicos de Bibiana Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marques. Direção de imagens, Glaucio Branquinho, edição de Marcelo Larcher e Cláudio Ferreira. Diretora da Rádio Câmara, Ana Raquel Macedo. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Kleber Queiroz Machado. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@câmara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 99978 9080. Ótimo dia para você. A gente se encontra amanhã às 7h30. Até lá.
Câmara é notícia.